E vou convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 a 38. Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 a 38. Depois nós leremos também no texto de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o versículo 38, nos diz a palavra de Deus: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia. Desculpem, eu vou convidá-los a, se puderem, ficar de pé. Você descansa um pouco. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu convido você também ao texto de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Nos diz a palavra: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós nos maravilhamos com a tua palavra. Nós nos alegramos com os louvores que podemos entoar para o louvor da tua glória. Como o coro cantou aqui, como a tua palavra afirma, nós fomos criados para o louvor da tua glória, para exaltarmos a tua glória, Senhor. Bendito sejas por tão grande amor de enviar o teu filho. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que encarnou e veio para morrer por nós, para deixar a sua palavra e seus mandamentos, para que pudéssemos seguir e viver de acordo com a vontade dele. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que aqui nos visitam, que cada coração possa de fato se render ao Senhor Jesus Cristo e possa encontrar em Jesus a razão verdadeira e única do Natal. Jesus nasceu, louvado seja o Senhor. Ele encarnou, o teu filho encarnou, louvado seja o Senhor. Ele viveu e cumpriu a tua palavra, ele morreu para perdoar os nossos pecados e para pagar pelos nossos pecados, louvado seja o Senhor. Ele virá buscar a sua igreja e todos quantos creem no seu nome, louvado seja o Senhor. Tantas bênçãos, Senhor, temos a te agradecer. Dá que o nosso coração se alegre cada vez mais e possamos viver para o louvor da glória do Senhor. Possamos viver para proclamar o Senhor Jesus Cristo, para fazermos discípulos e seguidores dele, para o louvor da tua glória, ó Pai. Nós te oramos, clamando, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo em cada um dos nossos corações, a partir do meu próprio coração. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos revigorando. Se há alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que, ó Deus, seja hoje Natal nestes corações. Possa Jesus nascer em cada coração. Ó Deus, nós oramos isto e clamamos no nome dele, do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele, sempre, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Não sei se você observou, mas nesses dias natalinos aí, apareceu uma propaganda na TV e de uma empresa que trabalha com aves, e era uma criança com a caixinha pelo meio da casa. E então, quando ela foi questionada o que é que ela como criança estava fazendo, a resposta foi: eu estou tentando pegar o espírito do Natal. Eu estou tentando pegar o espírito do Natal. Ele queria pegar esse espírito do Natal e levar para algum lugar, e levar para alguma celebração. Estou tentando pegar o espírito do Natal. A temática de um dos nossos shoppings aqui no Recife, eu não vou citar, mas me chamou a atenção, foi um Natal além da imaginação. O tema da cantata de hoje foi Imagine. 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 O tema deste shopping foi Um Natal Além da Imaginação. 20 atrações com muita tecnologia. Um carrossel das renas, um túnel mágico, um game com voo das renas interativo para as crianças, até para que elas pudessem assim voar com as renas. Imagina isso para a criança. Brinquedos tradicionais como balanços, escorregadores, guirlandas e outros. Um game que era procurando as renas. Eu acho que ainda tem criança procurando rena por lá. Uma escada trenó, um trenó mágico com óculos de realidade virtual. O encontro da Nina com as renas. Sim, essencial para a humanidade. Um encontro da Nina com as renas. Não me pergunte quem é Nina, porque eu não sei. Eu sei quem é Jesus. E eu não sei que diferença faz isso nas nossas vidas. Na minha não faz nenhuma. Do encontro da Nina com as renas, nenhuma. Agora, da minha vida com Jesus, toda a diferença. Toda a diferença. O balanço das renas. Sim, há um presépio. Pode ser que você esteja pensando, não tinha nada de presépio? Tinha. Tem um presépiozinho lá, meio escondido, já no final da propaganda. Você tem que passar por vários andares, e se você não for para a área dos cinemas, você não vai ver esse presépio lá neste shopping. Noel foi citado na propaganda. Noel foi citado uma vez. As renas foram citadas 5 vezes. Jesus não foi citado nenhuma vez nesta propaganda. As renas que foram citadas 5 vezes até, de certa forma, me preocupam um pouquinho, porque as crianças começam a olhar isso daí e já as crianças estão dizendo, ah, sim, hoje eu sei o que é o sentido do Natal. Natal é a festa do nascimento das renas no cativeiro, nas renas no cativeiro moderno, nos shoppings. Ah, agora eu peguei o sentido e o espírito do Natal. Estamos preservando as renas. Mas o verdadeiro Natal, esse sim, foi além, foi um Natal além da imaginação. Permitam-me dizer, o Natal de Jesus foi sim um Natal além da imaginação. Por muitos aspectos, pelo texto, os 2 textos que nós lemos de Lucas e Mateus, nós sabemos que José e Maria, eles eram da linhagem de Davi, do rei Davi, do famoso rei Davi. Mas José e Maria eram simples, eram pessoas muito simples. Tanto que a oferta que eles fazem, isso era algo da lei, determinado pela lei, a oferta que eles apresentaram foram 2 rolas ou 2 pombinhos. Isto era a oferta de uma família pobre, onde a palavra de Deus dizia, olha, mas você não vai deixar de ofertar, você vai agradecer a Deus, porque a lei determinava isso, e então oferecia-se 2 passarinhos, mais simples ali, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E a Bíblia diz que José e Maria fizeram esta oferta, porque era um casal muito simples. Eles estavam prometidos em casamento, mas eles não estavam morando juntos. Lucas, no capítulo 1, o texto que nós lemos, nos mostra justamente o anjo Gabriel aparecendo a uma virgem, em cumprimento ao que a palavra de Deus fala dos profetas. Esse anjo diz que ela é muito favorecida. Olha, o texto não diz que ela é cheia de graça. Não, não. Você é muito favorecida. O favor de Deus veio sobre você. Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher segundo a vontade dele. Ele escolheu você. Ele estendeu o favor dele, a graça dele sobre você. Achaste graça da parte de Deus. Ela mesma não se via melhor do que outras. E ela, no seu canto, ela exalta a Deus por isso. Porque Deus a escolheu na sua simplicidade, como existiam outras mulheres muito fiéis a Deus e também simples, como Maria. A partir do versículo 30 até o versículo 33, o anjo então fala, olha, conceberás, darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. E ele será então, como diz o versículo 32, ele será filho do Altíssimo. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Era o título que era dado também ao Senhor Jesus Cristo. Deus dará também a ele o trono de Davi. Ele não vai ser um qualquer, não, ele vem da linhagem de Davi e ele é rei. E a ele vai ser dado o trono de Davi. Jesus terá um reino sem fim, é o que nos diz o versículo 33. Ele, Jesus, terá um reino sem fim. Isso é proclamado a respeito do Senhor Jesus Cristo. Diz mais, quando o anjo então falou, no versículo 35, nos diz a palavra de Deus no texto que nós lemos, que ele seria então concebido pela ação do Espírito Santo. E por isso, por ele ser uma obra do Espírito Santo em Maria, não da união do homem com a mulher, não de José com Maria, então é que ele seria chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E me permita então, de certa forma, poder esclarecer um pouco alguém que chegou erroneamente e disse assim, olha, se é santo aquele que foi gerado, imagina o ventre onde ele foi gerado. Não, o ventre é pecador. Todos nós somos pecadores. A Bíblia não abre margem para afirmarmos que alguém, ou José, ou Maria, ou qualquer outro, todos nós e eles também, e a própria Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria diz: Deus é o meu Salvador. Só tem Salvador, segundo a Bíblia, quem é pecador. E ela reconhecia isso, o quanto ela carecia da graça e do poder de Deus. E o anjo então diz: olha, o que vai ser concebido em você, vai ser feito em você, é obra do Espírito Santo. Por isso ele será chamado Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aí o anjo então diz: olha, Isabel que era estéril, ela já está no sexto mês de gravidez, porque isso foi prometido a ela. E para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Deus cumpre, Ele faz. O que Deus cumpre, Ele faz. A promessa de que a Virgem conceberia, a promessa daquele Salvador, do menino, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, foram 7 séculos antes do nascimento de Jesus, através então de Isaías. Como Deus operou ali. E como os profetas anunciaram a Cristo, Jeremias, Isaías e tantos outros. E ali estava Isabel, desfrutando da bênção de Deus, da promessa dele. E já estava no sexto mês de gravidez, ela que era estéril. Porque então Maria se assustou e disse: como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Não. Isso é uma obra do Espírito Santo em você. Não é da sua união. Não. Eles ainda não estavam nem morando, nem vivendo juntos. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Em todas as suas promessas. Isso era um sinal, o caso de Isabel era um sinal para Maria. Maria, aquela que era estéril, ela já está no sexto mês de gravidez. O mesmo Deus que operou nela é o Deus que vai operar em você. Ainda você não estando vivendo com José. Por isso os versículos 34 e 38 deste capítulo que nós lemos, ele é muito precioso, porque Maria parte da dúvida para a certeza. Se você olhar lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34, a palavra vai então nos dizer: então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Era a dúvida de Maria. Mas a certeza vem no versículo 38, como a palavra de Deus então nos diz. Depois de tudo que o anjo fala, que seria uma obra do Espírito Santo, de Deus na vida dela, então Maria pode dizer: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E aí o anjo se ausenta dela, sai da presença dela. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Da dúvida, ela parte para a certeza, de que não há coisa melhor do que estar no centro da vontade de Deus, do que se entregar totalmente ao Senhor. Não há coisa melhor do que isso. Mateus, capítulo 1, vai nos lançar diante de um cuidado que Deus tem também, não só com Maria, como um anjo apareceu, mas a Bíblia vai aqui nos falar que então um anjo do Senhor aparece a José num sonho. José toma conhecimento que Maria está grávida. Era um escândalo naquela época terrível. E José, diz a Bíblia, que sendo ele um homem piedoso, um homem sério, um homem dedicado ao Senhor, sensível ali, a Bíblia diz que ele resolveu deixá-la secretamente. A ideia era de não fazer nenhum alarde. A gente acaba por aqui, eu não vou processar você, eu não vou levar você perante os anciãos da cidade, isso seria uma humilhação terrível para você, para toda a família, uma humilhação pública. Não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazê-la secretamente, ou seja, eu não vou tornar isso público. Não, a gente acaba tudo, e acaba tudo por aqui. Mas Deus não permite isso, pelos seus planos. E então Mateus registra que o anjo aparece a José em sonhos, revela que Jesus seria gerado por obra do Espírito Santo. Se você olhar o versículo 21, depois que o anjo fala lá pensando, refletindo, o anjo do Senhor, então, dizendo: José, o final do versículo 20, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí, então, o anjo diz no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome não seria outro, o nome precisaria ser Jesus, porque Jesus no grego significa salvação. Jesus é o termo grego para o termo Josué, Joshua, do hebraico, que significa que o Senhor é salvação. Por isso que o anjo diz aqui no versículo 21, depois de dizer, lhe porás o nome de Jesus, ele dá o significado, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é salvação. Jesus significa salvação. Ele, o Senhor Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. E os versículos 22 e 23 nos revelam uma outra expressão usada para Jesus. A Bíblia nos diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que maravilha! Quando Isaías profetiza, isso está lá em Isaías 7:14. O profeta Isaías, 7 séculos antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, ele diz, ele traz a profecia dizendo, a virgem vai conceber, e ele vai ser chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Se você lê os evangelhos, se você lê o evangelho de João e os demais evangelhos, e João é muito enfático nisso, em dizer Jesus é Deus. E nós cremos na Trindade, conforme a Bíblia nos ensina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. Um mistério para a nossa mente, para a nossa limitação, mas é o que a Bíblia diz. Um só Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O anjo então revela e traz a palavra para José, você vai colocar o nome, e o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. E olha, tudo isso aqui foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e esse profeta foi o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele que é Deus, o Filho de Deus, que também é Deus, ele encarnou. Ele assumiu a forma de homem. Ele esteve aqui presente. Tanto que os judeus, em um dado momento, diz lá em João, que pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus então questionou, por qual das obras vocês me apedrejam? Foi o que eu fiz. Querem me apedrejar por quê? Me acusem, qual foi a obra? Então os judeus disseram, não, não é por obras, mas é pelo que tu dizes, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou, essa era uma expressão lá que Deus mandou Moisés, você vai chegar diante de Faraó, e Moisés disse, eu vou chegar lá em nome de quem? Eu vou enfrentar Faraó, o exército, em nome de quem? Eu vou dizer o quê? É para eu tirar o povo, está certo? Mas quem é que está mandando que Faraó então deixe que o povo possa seguir? Você só vai dizer isso. Você vai dizer que eu sou, mandou, então, que o povo deste eu sou pudesse sair e pudesse adorá-lo. Então, na hora que Jesus disse eu sou, os judeus lembraram daquela expressão lá do Antigo Testamento. Ele está se fazendo Deus, ele é homem. Ele não é Deus. Os judeus não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus, e que ele era de fato Deus. Mas aqui estava. Ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus encarnado conosco. José recebe então Maria. E como diz a Bíblia aqui, usa uma expressão, e ele só a conheceu após o nascimento de Jesus. Só para você não entender errado o que o texto bíblico está dizendo, contudo, versículo 25, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Não é que José ficou pelos cantos da casa dizendo, quem é você? Acordando todo dia, tá, não estou conhecendo você, quem é você? Não, não, o conhecer aqui é a expressão que era usada para o relacionamento sexual, no Antigo e Novo Testamento. Ele não manteve, José não manteve relações com Maria enquanto Jesus não nasceu. O que dá a entender claramente, desta forma, que depois eles tiveram a vida conjugal normal. José e Maria tiveram filhos e filhas, como a Bíblia mesmo relata e diz a respeito. Não eram primos, não eram nenhum parente, não, eram filhos mesmo da relação. Sem nenhum problema. Bênção de Deus sobre o casal, mas Jesus não. O que dá ênfase aqui também, que de fato Jesus não foi concebido da união de um homem e de uma mulher. Resumindo, por que o Natal de Jesus é um Natal muito além da imaginação? Porque ele foi o único que, sendo Deus, assumiu a forma de homem. Nós não temos em nenhuma religião nenhuma história como a de Jesus. Deus encarnou e nasceu. Deus, o Filho, deixou a sua glória, encarnou, assumiu a forma de homem e nasceu. Por isso, o Natal, o nascimento, sentido da palavra Natal, o nascimento, o Natal de Jesus, ele é muito além da imaginação e da nossa capacidade. A gente fica imaginando coisas, mas que coisa tremenda foi o Filho de Deus deixar a sua glória e então encarnar para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Um grande escritor irlandês, e com certeza acredito que muitos aqui já viram ou obras ou filmes, C.S. Lewis. Ele foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Ele ficou muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia e um dos seus livros chamado Cristianismo Puro e Simples. Ele foi professor da Universidade de Oxford, como também da Universidade de Cambridge. Ele nasceu em 29 de novembro de 1898 e faleceu em 22 de novembro de 1963. Ele afastou-se do Evangelho que conheceu na infância e adolescência e então enveredou por sua vida literária e seguindo, até que chegou o momento de voltar-se para o rei, para fazer aquilo que foi cantado aqui. Adore ao rei, adore ao rei. C.S. Lewis voltou-se para Jesus e deixou nas Crônicas de Nárnia, em outros escritos também, deixou ali escondida a mensagem que precisaria ser estudada. Para aqueles da universidade, o que é que Lewis agora está escrevendo? Que conversa é essa? Que mensagem é essa? Que histórias são essas? Sim, os seus escritos ainda são estudados. Ele deixou a mensagem do Evangelho ali. Você assistir às Crônicas de Nárnia, você vê Aslan, o leão, e a gente lembra de Jesus, o leão da tribo de Judá. Vale a pena, vale a pena. C.S. Lewis, então, em 1942, depois foi publicado na obra dele, Cristianismo Puro e Simples, 10 anos depois, ele deu ao argumento chamado de trilema. Ele fez uma declaração sobre, na sua visão, sobre quem seria Jesus. E ele querendo confrontar aqueles que na sua época se levantavam contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo Deus e olhando Jesus apenas como alguém muito especial, como um grande mestre. C.S. Lewis rompeu com isso. E veja bem, isso está no livro no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, tão famoso, ele disse: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. E aí então ele fazia crítica ao que diziam a respeito de Jesus. Era o quê que diziam? Bom, eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. E aí C.S. Lewis dizia: essa é a única coisa que nós não devemos dizer. O homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Ele seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse e dissesse ser ele mesmo um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. É um lunático. Faça a sua escolha, dizia C.S. Lewis. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode querer cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou pode prosternar-se a seus pés, curvar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não, Jesus não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Agora parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, eu tenho que aceitar a ideia de que Jesus era e é Deus. Partindo de todo esse raciocínio, é atribuído a C.S. Lewis justamente esse trilema, dizendo: ou Jesus é um mentiroso porque disse ser o filho de Deus, sabendo que não era. Ou Jesus é um lunático, porque qualquer um que crê ser o filho de Deus e não é, só pode ser um louco, um fora de si. Ou Jesus é o que ele disse ser, o Senhor, o Filho prometido, o próprio Deus encarnado. E nós cremos neste Jesus que a Bíblia nos revela. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele já existia desde a eternidade. Antes de tudo ser criado, é o que a Bíblia nos diz. Ele decidiu encarnar na forma de um embrião pela ação do Espírito Santo. Ele decidiu ser um bebê, uma criança, um adolescente e um jovem adulto. Ele não caiu do céu pronto como um adulto. Ele viveu nesta terra, ele cumpriu toda a lei de Deus, tudo que Deus mandava então fazer. E então ele morreu na cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Para nos dar vida nova, para nos dar vida abundante, para nos dar vida eterna. Então, João 10:10 vai nos dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Os nossos pecados nos separam de Deus. João capítulo 1, versículo 12, o Evangelho de João vai nos dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Não saia daqui crendo numa mentira: todos não são filhos de Deus. Todos não são filhos de Deus. Não é assim o que a Bíblia ensina. Todos são criaturas, filhos não. A quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criaturas, mas filhos não. Filho só é, filho de Deus, só é aquele que crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É o que a Bíblia nos ensina. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso que alguns judeus que não creram em Jesus, que combatiam a Jesus, Jesus chegou no momento a dizer, como está lá em João: vós sois filhos do diabo, porque por isso vocês não acreditam em mim. Vocês não são filhos de Deus, vocês são os filhos do diabo. Que palavra dura Jesus trouxe. O apóstolo Paulo vai então nos dizer lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. É o último texto que quero compartilhar com você. Romanos 10, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, perseguia judeus que estavam crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo foi convertido a Cristo. Não vou pregar sobre isso agora, mas vale a pena você ler o que a Bíblia fala lá em Atos dos Apóstolos. O maior perseguidor se transformou no maior pregador do Evangelho. O maior perseguidor se transformou, foi transformado num dos maiores pregadores do Evangelho. E Paulo então diz lá em Romanos 10, 9 e 10: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo diz no versículo 9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, você vai ser salvo. Que nós só podemos confessar, nós só podemos crer pela ação, e é uma ação do Espírito de Deus trabalhando na vida da gente, cercando a gente por todos os lados, mostrando a gente tantas pregações, tantas cantatas, tantos encontros, e de repente a luz brilha, e você enxerga em Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que a Bíblia diz. E você pode dizer: eu estou salvo. Se eu morresse hoje, eu estaria na presença de Deus. Por quê? Ah, porque você frequenta a igreja presbiteriana ou qualquer... Não, não, nada disso. Porque você canta no coro? Não, não, porque você trabalha no ministério... Não, nada disso. É como a Bíblia diz: se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vir para a igreja, viver a igreja, servir na igreja, trabalhar em ministérios, tudo isso é consequência de termos encontrado em Jesus o nosso Senhor e Salvador. O mesmo que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente entende o que é igreja. Não é o que está por aí fora, jogado, largado, meio de vida, exploração. Não, a igreja é corpo vivo de Cristo. É viver o Evangelho, viver o corpo. Não sou eu em casa. Em casa é consequência do que eu vivo também aqui, e um para o outro, de casa para cá, daqui para casa. E vivermos para a glória de Deus. Termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Podemos declarar isso. Mas eu quero terminar voltando àquilo que o coro talvez tenha nos feito pensar. E se Cristo não tivesse vindo, talvez nós nunca paramos para pensar sobre isso. Nos acostumamos tanto a termos a Bíblia a vida toda e no nosso país, a podermos falar em qualquer lugar sobre ela, e a gente talvez nunca tenha parado para pensar se Cristo não tivesse vindo. Nós temos uma facilidade tão grande, portas abertas, estamos hoje aqui, feriado, domingo após domingo, semana após semana. Podemos ir a diversos lugares, podemos cantar em diversos lugares, que a gente não se dá conta do que é viver, então, no meio de um país, ou no meio de um povo, de uma tribo, ou o que seja, africana, asiática, nas Américas. Você está num lugar onde, olha, aqui você não pode falar de Jesus. Porque se você falar, você vai ser perseguido. É melhor não tentar. É sua vida que está em risco. Se quiser continuar, prossiga. Quantas e quantas pessoas ainda estão hoje morrendo? Se Cristo não tivesse vindo, Há alguns anos foi publicado um curioso cartão de Natal com os dizeres: se Cristo não tivesse vindo. Falava de um pastor que adormeceu em seu escritório numa manhã de Natal. E então ele sonhou com um mundo para o qual Jesus nunca tinha vindo. Em seu sonho, viu-se andando pela casa. Mas lá na casa não havia presentes no canto da lareira. Não havia árvore de Natal, nem coroas enfeitadas. Não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Então ele decidiu sair de casa. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas com suas torres agudas apontando para o céu. Ele voltou então para casa, sentou-se na biblioteca, na sua biblioteca. Mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Alguém então no sonho lhe bateu à porta e pediu que ele fosse visitar a pobre mãe daquele homem que havia batido à sua porta. O pastor apressou-se a acompanhar aquele filho choroso. Chegou àquela casa e disse: calma, eu tenho aqui alguma coisa que vai confortar o coração de vocês. Então abriu a Bíblia, procurando alguma promessa bem conhecida. Mas viu que a sua Bíblia agora terminava em Malaquias, como vimos aqui a encenação. E não havia mais os quatro evangelhos, e nenhum livro do Novo Testamento, e nenhuma promessa de esperança, e nenhuma promessa de salvação. E ele então só pôde abaixar a cabeça e chorar com a enferma, aquela mulher doente, em angústia e desespero. Não muito depois, ele, como pastor, estava ao lado de seu caixão, dirigindo o ofício fúnebre, mas não havia mensagem de consolação, nem palavra de ressurreição gloriosa, nem céu aberto, mas somente cinza a cinza. E o pó voltará ao pó, e um longo e eterno adeus. O pastor, ainda sonhando, só então percebeu a razão de tudo aquilo. É que ele, Jesus, não tinha vindo. O seu sonho era desesperador. Ele então rompeu em lágrimas e um amargo pranto. No seu triste sonho, está faltando uma projeção aqui. Agora, acho que vocês estavam sonhando como pastor. E naquele sonho angustiante, de repente, aquele pastor acordou ao som de um acorde. E um grande brado de júbilo saiu-lhe dos lábios, ao ouvir em sua igreja ao lado o coro a cantar:
Vinde fiéis triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém já movidos de amor. Nasceu vosso rei, o Messias prometido. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos. Vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, pois Senhor, com
Regozijemo-nos e alegremo-nos hoje, porque Ele veio. Lembremo-nos das palavras do anjo: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo, pois na cidade de Davi, do rei Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Exulte, exulte no Senhor, é vindo o Salvador. A nossa oração é que você creia em Jesus, não como um grande mestre da moral, não como alguém, um guru espiritual, nada disso. Que você creia em Jesus como filho de Deus. Jesus era, é e continuará sendo para todo sempre o filho de Deus, que é Deus, que é Deus. Nossa oração é que você creia nele. Se você tomar a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, nós gostaríamos de saber, você pode procurar alguém aqui da igreja ou pode nos falar lá à porta, só porque a gente quer caminhar com você. A gente deseja ser bênção na sua vida, como um dia alguém foi bênção nas nossas vidas. Nós desejamos que você possa seguir a Jesus, possa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saia daqui na certeza do que a Bíblia diz: Jesus é Deus, Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor.